Dizia Pascal que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Talvez levado pela sua ânsia em desculpar o ser humano por amar sempre quem não lhe fazia propriamente bem. Todavia, e como sempre, tendo em discordar e afirmo categoricamente que a razão porque alguém se sente atraído por outra pessoa não é a razão que habitualmente o ouvinte deste podcast possa achar como correta. De facto, o coração tem razões e eu sei dizer-te quais são. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 22º episódio do meu podcast. Já tenho as flechas virtuais apontadas. Vamos brincar de Cupido?
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.
Estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, contacta-me. Desenhei uma forma de consulta que tenha em conta o teu corpo físico, o teu corpo mental e o teu corpo energético. E estou preparado para te auxiliar no teu caminho. Nesta missão de reorganizar mentes, reformular programas e permitir uma reconstrução consciente para uma vida mais plena e satisfatória, era inevitável falar do maior enigma da história da humanidade: o amor. Somos treinados sociolinguisticamente a dividir o amor em escalões, em categorias, e muito embora a base neuroquímica seja semelhante, hoje quero falar-vos apenas daquele amor que confundiu os poetas, que aniquilou nações, que destruiu famílias. O amor romântico que interliga duas pessoas numa espiral incontrolável. Podes ver uma mulher, ou um homem, ou o que a tua mania de inclusão lhes possa chamar, no meio de uma multidão. E por alguma razão, sentes como que um vórtice de energia incontrolável que te puxa, que te impele. Não rara vez sentes que encontraste a fabulosa alma gêmea dos mitos da comunidade espiritual da moda, ou se calhar uma bênção em forma de anjo, ou quem sabe, a outra metade da tua laranja. É um fogo que arde sem se ver. É uma força que não se controla, ou uma cegueira irracional. Sentes visceralmente as entranhas, a mente, as hormonas. Tudo parece que vai explodir, como se o Cupido tivesse disparado uma seta impregnada de feniletilamina que te consome debaixo da pele. E então paras e pensas, é amor. É um amor tão real, tão puro, tão verdadeiro, tão único, que nada se pode sequer comparar. Na realidade, estás apenas correto numa ínfima parte da verdade, porque há um monte de condicionantes bem mais importantes nesta história da atração humana que são essenciais num caminho com consciência. Investigações publicadas e conhecidas de grandes autores como Jean-Jacques Rousseau, Carl Jung, Lowen, Sigmund Freud afirmam que o que tu acabaste de fazer no cenário descrito anteriormente foi escolher um parceiro ou uma parceira baseada maioritariamente na imagem dos teus progenitores ou cuidadores construída enquanto eras uma criança. Estas foram as pessoas de quem dependias em relação a tudo, que, a bem ou a mal, te marcaram e que, com as suas fragilidades humanas e níveis socioculturais e intelectuais, te foram criando ao longo da tua vida. Cometeram erros e proezas, se calhar eram distantes ou controladores. Podiam ser carinhosos ou autênticas aventesmas. Podiam estar lá sempre, ou estar lá em demasia. E se calhar tinham toda a paciência do mundo, ou por outro lado, enxutavam-te como se faz ao cão. Já sei, estás a achar tudo isto muito esquisito, porque não andas a procurar substitutos dos teus pais nos teus parceiros. Vá, tem calma e percebe que tudo isto funciona a um nível inconsciente, subconsciente. Funciona perante uma perspectiva adulterada do mundo, própria da idade e de todo o processo de crescimento que todo o ser humano passa. Está provado que o conceito de amor base que tens hoje se formou gradualmente entre o teu nascimento e mais ou menos ali o teu 6º aniversário. Tudo o resto que possas ter vivido depois vai funcionar como uma cobertura que pões neste bolo inicial, nesta base de bolo. Claro que lhe vai mudar o sabor, vai-lhe mudar o aroma, vai-lhe mudar a cor. mas é a mesma base de bolo, o seu verdadeiro conceito inicial que criaste na tua infância. A visceral atração que sentes tão romanticamente por um parceiro, agora que és adulto, é apenas em grande parte um desejo inconsciente de curar as dores que estes progenitores ou cuidadores te causaram no teu início de vida, tenha sido de forma direta ou indireta. Tudo está registado no inconsciente e nós não temos necessariamente um guia que nos diga onde e como ficou registado. Conscientemente queremos euforia, plenitude, desejo físico e tudo o resto que idealizarmos num amor romântico. Aquele amor que tão facilmente nos conquista e tira o chão. O tal amor que nas primeiras etapas aparenta ser exatamente a relação com que sempre sonhaste, que sempre idealizaste e que tentas desesperadamente oferecer ao teu parceiro. O teu subconsciente vive num local ermo e longínquo, cheio de marcas, cheio de memórias, uma espécie de caleidoscópio daquilo que tu achas que tu és. E ali perdido, esse subconsciente grita por atenção e cria-te aquilo que nós chamamos um imago match, que podemos traduzir grosseiramente como correspondência imaginária. Este imago é a tua mente subconsciente a comportar-se como a criança que um dia foste e que ainda está presente no teu supraconsciente. Esta mente acriançada, este subconsciente subliminal, que vou chamar agora de imago, atua nos teus desejos, nas tuas emoções constantemente e em qualquer situação. O teu imago ignora a razão, ignora a lógica e apoia muito daquilo que Pascal falava na sua célebre frase: o amor tem razões que a própria razão desconhece. O imago quer o que quer e ponto final. Vence normas sociais, orientações culturais, educação, moralidade e outros valores importantes que foste adquirindo ao longo da tua vida. Ou seja, o amor não tem barreiras. Este tal amor baseado no teu imago funciona como um biocomputador que armazena as tuas memórias e os teus acontecimentos de infância que o teu consciente já nem sequer consegue aceder. É uma espécie de motor de karma familiar e indícios há, irrefutáveis até, que este imago acede também a eventuais memórias marcantes de outras vidas interferentes. Primeira etapa do amor, a química experimental. Nas primeiras etapas de um relacionamento amoroso, durante aquela explosão de sentimentos que eu descrevi há pouco e que certamente já sentiste pelo menos uma vez na vida, nesta primeira etapa cheia de química, sentimos-nos o centro do mundo e o imago resgata uma espécie de criança prodígio do seu baú. Mesmo que não tenhamos sido tratados da maneira mais saudável durante a infância, isso é irrelevante. A norepinefrina, a dopamina, a feniletilamina e uma série de outros neuroquímicos inundam o teu sistema, criando sensações de borboletas no estômago por provocarem aqueles medos irracionais ou medos viscerais de rejeição. As mãos suadas, as taquicardias. Os poetas gostam de chamar a esta fase a fase da paixão. Quanto mais estimulados nos sentimos, bah, na realidade cheios de drogas naturais produzidas pelo nosso corpo, mais nós nos adaptamos às condições necessárias para entrar de facto na aventura do amor. Na verdade, o corpo droga-nos para que conscientemente não percebamos que encontramos uma espécie de agente de saúde para todas as nossas maleitas de infância. Quando o amor começar a dar mostras de realidade, a tornar-se mundano e menos metafísico ou platónico, estaremos ali a ingressar numa segunda etapa do amor, que é no fundo uma espécie de batalha. Mas já lá iremos. É importante para já perceber que esta primeira etapa não é suposta durar muito tempo, até porque este novo parceiro que encontraste pode iniciar processos de bullying contra ti, ignorar-te, rejeitar-te, conter a afeição ou simplesmente não amar a um nível correspondente ao teu. E por isso, a dita droga tem de ser contida, porque há outro autocarro já a seguir, uma nova tentativa nesta procura incessante pelo amor. Que é, na verdade, o agente de saúde pela cura das maleitas antigas. Muitas vezes, ao terminar esta primeira etapa, percebemos que este companheiro pouco mais fez do que acentuar as dores, as maleitas de infância, e aproximamo-nos perigosamente de perceber conscientemente o que é que realmente procuramos. O corpo não quer que isso aconteça, e então prepara todo um novo cocktail químico, desta vez com tristezas, mágoas, para que consigamos fazer o luto de forma rápida e seguir o mais depressa possível em frente. Assim, esta primeira etapa é uma espécie de estado alterado de consciência, muito próximo de um orgasmo espiritual e sempre muito intensa. Segunda etapa do amor, a batalha do poder. Ao iniciar a segunda etapa, percebemos aqui se é suposto cancelar todo o processo de dosagem química e encontrar uma nova ligação. Percebemos então se é esta a pessoa capaz de nos curar as falhas ou não. A paixão química abranda e entramos na fase em que os poetas chamam de namoro ou compromisso. Na segunda etapa, os sinais são quase tão universais como na primeira etapa. Em vez de um sentido incontrolável de excitação e euforia, estamos a começar a sentir uma espécie de rejeição subtil e o receio começa a instalar-se, porque conscientemente percebemos que o dito companheiro não preenche a interminável lista de requisitos para a nossa felicidade a 100%. Alternativamente, iniciamos ali umas negociações, um namoro, para tentar conseguir suprir estas necessidades subconscientes de forma compassiva. No entanto, esta segunda etapa segue características muito semelhantes ao processo que eu te vou contar já a seguir. Então, uma das partes não se sente amada e por isso começa a recolher-se na sua concha natural para proteção. O outro sente o afastamento e subtilmente decide agir. Uns, no meio disto tudo, choram imenso, outros gritam e outros fazem uma fita, outros até se pavoneiam. Vai depender de cada um. Neste processo, desculpas e culpas são a conversa normal de negociação de poder. Tendemos a ver apenas os lados negativos do parceiro e começamos a subestimar os pontos positivos. Instala-se uma espécie de frustração, muitas vezes uma espécie de desespero até, e que normalmente afeta mais um lado do que o outro, de forma a que mais culpas e mais desculpas vão ser necessárias para continuar. Sente-se que cada parte de nós começa a ser provocada, como se fôssemos um painel de botões que iniciam as emoções e todos estão a ser carregados desordeiramente e por todo lado. Percebe-se então que a tal atração fatal foi mais fatal do que atrativa. Dependendo das ditas infâncias e da perspectiva adulterada da realidade que registou o passado, ambos iniciam as batalhas à sua maneira. Como eu dizia, uns gritam, uns choram, uns berram, outros batem, outros arrancam cabelos ou simplesmente se escondem atrás de algum escape habitual. O mais provável é que os níveis de ansiedade sejam constantes, provocando todos os medos, todas as fobias e dependências de outros tempos a regressar. Ambos os parceiros repetem processos emocionais da infância, adaptando a uma suposta vida adulta mascarada. Claro que te vai parecer muito exagerado o que te disse, mas se estiveres atento a tudo o que te rodeia, vais notar que não é tão exagerado assim. É importante perceber que esta etapa tem fim, mas a grande maioria das parelhas, das parcerias, destes pares em amor, não sobrevive a esta fase, porque falham em entender o verdadeiro significado e a necessidade desta fase. É que é nesta fase que o nosso eu pode vir como salvador de um processo supraconsciente. Romantizando, é nesta fase que o teu eu superior se manifesta de forma divina e ou termina com este relacionamento ou tem a epifania relacional e cresce aprendendo e conseguindo seguir em conjunto com o parceiro para a etapa seguinte. Terceira etapa do amor, o amor consciente. Assim que ambos os combatentes amorosos estão derrotados, exaustos e a lutar entre o seu eu interior dorido e necessitado e o seu eu superior decidido e atento, tinham a hipótese de fazer o mais fácil, que era desistir. Porém, decidem subir um nível que é muito importante aqui, o nível consciente. O amor consciente não está baseado em química maluca ou batalhas de poder. Não existe abandono emocional, não existem negociações de conveniência e, claro, não existem subornos amorosos e, muito menos, a necessidade de convencer alguém que nos deve amar. Em vez disso, aprendemos a crescer, abrimos as asas e planamos sobre a adversidade. Conseguimos passar a mensagem do que precisamos, do que sentimos, sem medo da rejeição, sem medo de sentimentos de abandono. Nesta fase, ambos os lados do relacionamento começam a perceber como criar comportamentos e resultados graças às suas próprias ações, sem precisarem de comprar ações um do outro. Tornam-se abertos ao sentido de dar como se deve dar e de receber como se deve receber. Estão alienados da necessidade da força da manipulação porque andam lado a lado. Ninguém está à frente, ninguém vai atrás. Estão então deveras interessados em caminhar neste lado a lado, sem a ilusão, sem a farsa de que são um só. Eles sabem que o caminho se faz a dois. Dois diferentes, com desejos diferentes, processos diferentes, passados diferentes, que caminham juntos. É o verdadeiro jantar romântico. Comem juntos, em pratos separados. Metamorfose. Quando chegam a esta fase, dá-se a verdadeira metamorfose. Caem as defesas para a sobrevivência emocional, caem as técnicas de controlo aprendidas ao longo da vida e deixam de ser necessárias estas manipulações como quando éramos crianças em formação. Nasce a verdadeira intimidade, seja ela física, química, emocional, sexual, espiritual. Podemos sentir-nos mais vivos, muito mais cientes, e os mesmos neuroquímicos da primeira etapa do amor vão aparecendo agora num novo cocktail com ocitocina, bem mais avançado e experimentado, bem mais funcional para pessoas que são conscientes. O amor verdadeiro é esta plasticidade, esta evolução. O cérebro evolui e experimentamos um surto considerável e comprovado no nosso sistema imunitário. O sistema nervoso relaxa e estabiliza e toda a nossa energia se equilibra, se harmoniza, seja na aura, nos chakras, nos nadis ou meridianos. Não precisamos de lutar e fugir. E muito embora a vida nos atire aos lobos e nos provoque com novas circunstâncias diárias, aceitamos a responsabilidade total de quem somos, quem queremos ser e quem iremos ser. Transpiramos amor na vida, libertamo-nos e ascendemos, conscientes. E aí sim, aí é amor.
Camus não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Mas o mundo nos chama loucos porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos.
Sim, provavelmente o mundo vai chamar de loucos a todos aqueles que reconstroem conscientemente o seu percurso e se permitem viver saudavelmente em amor. Todos, independentemente da idade, da crença, do género ou da história de vida, passamos por estas etapas várias vezes na nossa vida até conseguir eventualmente atingir a terceira etapa. E tu? Estás em que etapa? Percebes de amor? No próximo episódio, vou regressar a este tema para te auxiliar a redefinir a forma como vives os teus relacionamentos e a caminhar de forma saudável, funcional e consciente rumo a uma vida mais plena. E sim, não vamos só falar de amor, vamos falar de todo tipo de relacionamentos. Até lá, que vivas em amor. Se ouviste até aqui, é porque não és indiferente ao amor que mereces e tens alojado em ti. Senão, já tinhas retraído à tua concha inconsciente. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Fala-me de ti, conta-me tudo. Fala-me da tua experiência e o que tens achado deste podcast. Diz-me tudo, porque se não disseres, quem cala, consente.
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portão.